Por favor, abra uma palavra de Deus em Lucas capítulo 8. A história de David Sinton é ilustrativa do princípio que nós vamos estudar nesse texto, o encontro de Jesus ainda com aquele endemoniado de Gadara. David Sinton era um sufista que era acostumado com uma vida alternativa e louca. Tinha dificuldades com o trabalho, era promíscuo, até que finalmente na praia alguém falou de Jesus para ele, e o compartilhar de Jesus trouxe a ele a salvação. E depois de salvo, esse homem se transformou num missionário. Alguns vão dizer que o Adoniram Judson dos nossos dias foi passar o resto da vida em Papua Nova Guiné, né, na antiga Ilhas Hébridas, vivendo entre os canibais, na última quase das fronteiras em termos de tribo que precisava ser alcançada. Do lado de fora, David era uma das pessoas que provavelmente seria os últimos na lista de material para missionários. Na verdade, a gente precisa pensar sobre isso. Qual seria o melhor lugar para encontrar missionários? Qual seria o tipo de pessoa que nós consideraríamos que, sendo salvo, poderia ser um grande missionário, um homem que, sem medo, com destemor, iria cruzar as fronteiras e compartilhar o Evangelho a respeito de Jesus? No nosso último encontro, nós estudamos Lucas capítulo 8, vemos o encontro de Jesus com o endemoniado de Gadara, e nós chegamos à conclusão, por esse texto, que não existem casos perdidos para Jesus. E nós ficamos no primeiro ponto: não existem casos perdidos para Jesus, porque o poder de Jesus ultrapassa, supera, é maior que os poderes do inferno. Mas existem outras coisas que nós encontramos nesse texto que sustentam a ideia de que não existem casos perdidos para Jesus. E se a primeira é porque os poderes de Jesus, eles são mais poderosos que os poderes do inferno, é que a segunda é que ele, Jesus, é mais gracioso do que as desgraças humanas. Então vamos fazer a leitura e vamos ver se nós encontramos nesse texto os ingredientes necessários para formar o primeiro missionário que nós encontramos no ministério de Jesus. Versículo 26 de Lucas 8 diz assim a palavra do Senhor: então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo em voz forte: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual o seu nome? Ele respondeu, Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinha saído os demônios vestido, em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Vamos orar. Tua palavra está aberta diante de nós, Senhor. E eu peço que ela seja a regra sobre a qual o nosso pensamento se conduz. Que o homem tem a dizer, as opiniões dos homens são inúteis. O que nós precisamos é ver o ensino da palavra do Senhor de acordo com o texto sagrado, inspirado pelo Espírito, para que o Senhor tenha autoridade sobre a nossa vida, governe, lidere e guie o nosso pensamento. Então, nos permite fugir do que a tua palavra tem a dizer. Eu peço a ti, Espírito, que o Senhor seja o nosso professor, que ao final desse tempo o Senhor tenha nos lembrado mais uma vez das maravilhas da tua graça. Seja louvado por isso, no passado, no presente, até o teu retorno no futuro. Em nome de Cristo nós pedimos. Amém. Não existem casos perdidos para Jesus, porque Jesus, ele é mais poderoso que os poderes do inferno, mas também não existem casos perdidos para Jesus, porque ele é mais gracioso do que as desgraças humanas. Isso significa, em primeiro lugar, que a graça da eleição supera a desgraça da perdição. A graça da eleição supera a desgraça da perdição. Esse texto, ele nos revela, nós já vimos no início, o poder de Jesus, não somente sobre um demônio, porque expulsar demônios ou expelir demônios de endemoniados, Jesus faz em outros momentos. Em Lucas capítulo 4, é a primeira vez que Jesus faz isso. Nesse sentido, não tem nenhuma novidade. Mas aqui, Lucas relata de maneira gradativa, aqui Jesus tendo um confronto com os poderes do inferno, mas uma quantidade assustadora, 2.000 demônios, pelo menos, porque a gente sabe em Marcos capítulo 1, que é capítulo 4, 5, melhor dizendo, que 2.000 demônios, de fato, entraram nos porcos e os porcos caíram do despenhadeiro abaixo. Então, por essa quantidade, talvez 2.000 demônios estão ali, entraram nesse homem e vão ter um confronto com as forças de Jesus, né? Com o poder de Jesus. Jesus, no entanto, demonstra autoridade sobre isso. Nós vimos que esse relato também está dentro de um quadro maior que Lucas deseja estabelecer para mostrar o tamanho de Jesus, a autoridade de Jesus sobre o poder da natureza, a fúria do mal, a autoridade de Jesus aqui sobre os demônios, a autoridade de Jesus sobre esse mundo caído, né, curando aquela mulher que sofria de hemorragia, e a autoridade de Jesus, né, sobre o poder da morte quando ele cura a filha de Jairo. Então, essa gradação deseja nos ajudar a responder a pergunta que é feita lá em Lucas capítulo 9, quando ele pergunta: então, que diz os homens que eu sou? E as várias respostas, na verdade, agora, elas não se coadunam com aquilo que Jesus está fazendo. Ao lidar com os vários aspectos dessa natureza caída, de fato, Pedro consegue responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito. E é isso que Jesus espera, o Cristo, o Filho do Deus bendito. É a identidade de Jesus que precisa ficar clara para os discípulos, que ele é o Filho de Deus. Então, o poder do inimigo sobre esse homem é claro. A gente consegue ver o poder dos demônios sobre esse homem quando não se sabe o nome dessa pessoa, o homem só começa a falar mais na frente. Pouca coisa a gente vê ele falando, somente a partir do versículo 35. O homem vive em um completo anonimato. Ele não é côncio, nem consegue controlar os seus sentidos. A sua personalidade foi completamente absorvida de maneira gradativa, até que ele não vai para onde quer, ele não veste o que quer, ele não talvez coma o que quer, ele não fala o que quer. O homem funciona, de fato, o corpo do homem funciona como um meio, um instrumento, um mamulengo para que o diabo, de fato, degrade, destrua e maltrate esse homem. Nós vemos no versículo 27 que isso acontecia por muito tempo. O poder do inimigo sobre esse homem aparece no versículo 27 pela palavra: pois muitas vezes se apoderava dele, controlava ele de maneira bem especial, de maneira profunda. O inimigo, os demônios controlavam esse homem. É preciso ficar claro, irmãos, que demônios nada mais são do que anjos que foram criados por Deus, que em algum momento, depois da criação desses anjos, se rebelaram. Foi nesse momento, em Mateus capítulo 25, que Jesus fala sobre a criação de um lugar para lançar aqueles que se opuseram a ele. Fala do inferno criado, separado, resguardado para o diabo e os seus anjos. Jesus reconhecia que havia um diretor, um controlador, o inimigo das nossas almas, o diabo, e ele controlava e regia forças do submundo, poderes sobrenaturais chamados de demônios. O número deles a gente não sabe, sabe que eles não se multiplicavam, mas sabe que eles existiam. Grande em poder, o escopo das suas realizações, às vezes a influência dele, pelo livro de Daniel, abarcavam civilizações inteiras, eram grandes em poder, de maneira que quando Moisés morre, e o Novo Testamento vai falar que houve uma luta espiritual, Miguel, o príncipe de Deus, simplesmente disse para o diabo que o Senhor te repreenda. Em Daniel capítulo 9, quando ele ora e o anjo é dada a ordem para que o anjo desça para trazer a resposta, ele não consegue se interpor contra os demônios que vieram contra ele. Os demônios, eles são poderosos. Em Isaías capítulo 37, a gente vê que um anjo, eu estou dizendo anjo, anjo bom, ele destrói 180 mil do exército assírio. Sírio, melhor dizendo, 185 mil de uma só vez. E aí eu fico pensando nas características que nós encontramos hoje, onde o diabo parece um mamulengo, ele parece que é adestrado em alguns lugares aí, fica vendo show, bota para sentar, senta, parece aqueles cachorros adestrados, senta e ele senta, vou te amarrar, agora levanta, ele levanta, agora bota a mão para trás, agora fica de ponta cabeça, agora conta uma piada. Esse tipo de construção, esse tipo de realização que a gente vê em algumas empresas que têm nome de igreja, isso contradiz a maneira profunda, a capacidade que os demônios têm por terem sido criados por Deus, anjos imperfeitos. Jesus nunca faz isso. Nunca amarra, nunca tem uma conversa prolongada, nunca entrevista. Ele simplesmente ordena, essa aqui é a conversa mais longa que ele vai ter, ele sempre permite que eles reconheçam quem ele é e coloca eles para fora. A atividade do diabo no Novo Testamento é descrita de várias maneiras. Em Mateus capítulo 4, ele impede a palavra de ser ouvida por aqueles que escutam e ser ouvida com cuidado. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, eles barram o caminho dos missionários. Em Atos capítulo 5, ele enche o coração dos discípulos de mentira e engano. Em Tiago capítulo 1, ele tenta os discípulos ao pecado. Em 1 Pedro capítulo 5, eles desencorajam as pessoas para terem uma vida frutífera. Em Timóteo capítulo 2, 1 e Tiago capítulo 3, eles promovem a fofoca, a rebeldia e a desobediência das lideranças da igreja local. Em 1 João capítulo 2, no plano espiritual, ele é o acusador dos nossos irmãos, que os acusa de noite e de dia. Muito embora ele prefira o anonimato, eu acredito, ele não poderia se conter diante do seu Criador. Por isso, todas as vezes que Jesus aparece, ele não procura por demônios. Os demônios, reconhecendo Jesus, porque esse homem não conhecia Jesus, mas os demônios conheciam o seu Criador, é eles que vão atrás de Jesus. Ah! Que temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o Senhor veio para nos atormentar? Eu sei que existe uma condenação posterior, mas é agora? O Senhor não veio antes do tempo? O controle e o poder e a perdição desse homem aqui é fácil de perceber. Ele vivia entre os sepulcros, tendo a morte como seu lar. E aí uma aplicação simples é que a gente vê tantas vezes jovens comungando com essas ideias de morte, vestindo determinadas roupas, se tão afeiçoados com essa ideia de morte, cemitério e tal. E eu preciso perguntar, isso aí vem de onde? Esse conforto com morte, sepulcro, essas coisas, vem da onde? O relato que nós encontramos aqui vem do diabo. Cuidado, então, com a rebeldia legal. Não é difícil, então, perceber a perdição desse homem. Mas é mais fácil ainda perceber a graça de Deus. A graça da eleição supera a desgraça da perdição. O interesse de Jesus por esse homem é revelado pela disposição que ele demonstra em libertar, salvar e dar direção. Jesus se encontra com esse homem e a gente vai ver no relato que ele liberta esse homem, mas na frente ele salva esse homem, agora tendo condições de conversar com o homem, de se apresentar para esse homem e depois disso dar direção a esse homem, propósito para esse homem. No versículo 29 é isso que acontece. Jesus ordena que ele saia, que ele acabe com o poder que tinha sobre ele. Tem aquele diálogo que eles pedem permissão, eles imploram. O livro de Marcos vai dizer que eles imploram para que se lhes permita estarem nos porcos. Jesus permite uma coisa simples aqui que Jesus entende e os que trabalhavam com porcos não. É que 2.000 porcos vale muito menos do que a vida humana. Então Jesus permite, e aí por trás existe essa ideia de hierarquia. Bichos não se comparam com gente. Nenhum bicho se compara com gente. Mesmo quando nós damos nomes de relacionamentos que nós temos com os nossos filhos, tantas vezes damos a animais, pai de, pai daquilo, isso contradiz um pouco, denegrindo a imagem de Deus no homem, que confere a ele valor. Mas Jesus liberta esse homem, ordena que ele, que o demônio saia. Todos os demônios, versículo 33, saindo do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se do despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Jesus não se arrepende disso. Na verdade, o fato deles terem entrado nos porcos e matado todos os porcos simplesmente ratifica o desejo destruidor e assassino que esses homens, que esses demônios tinham. Por isso que ficavam ferindo aquele homem, matando aos poucos. Jesus traz libertação. 1 João vai dizer que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E aqui não é diferente. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O homem está salvo, então, pelo menos da condição de subalterno, escravo, involuntário dos demônios. Mas o homem ainda precisa ter uma fé consciente em Jesus. Isso é fabuloso. Porque não é suficiente salvar a alma de um homem e expelir os demônios, mesmo que sejam 2.000. O que salva uma pessoa é a crença consciente, deliberada em Jesus Cristo como aquele que salva o homem dos seus pecados. Sem isso, o problema ainda persiste. Não são todos os demoniados que vão para o inferno. Aqueles podem ser libertos e salvos. E não são todos aqueles que não têm demônio que vão para o céu. Todos nós precisamos ter uma crença consciente, uma confiança constante, tomar a nossa cruz, respeitar, temer a opinião de Jesus sobre a nossa vida, aceitar a descrição que ele faz sobre nós, de que nós somos pecadores, precisamos de ajuda e não conseguimos nos salvar, para que Deus então conceda, com base no nosso arrependimento e fé, perdão dos nossos pecados e finalmente salvação. E é exatamente isso que parece acontecer aqui. Depois de libertar esse homem, Jesus vai salvar esse homem. Eu afirmo salvação porque depois que os demônios são expelidos, existe um tempo, olha o versículo 34. Ó. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então, lembra que a gente tinha acabado de atracar na praia ali, né? Então, eles estão no Mar da Galileia. Lembra que Gadara ficava mais ou menos aqui, uns 50 quilômetros, Gerasa ficava um pouco mais perto. Mas sendo que os porcos caíram no lago, então isso aconteceu ali perto da praia. Certo? Então, quando eles veem isso acontecer, aqueles que cuidavam dos porcos, que presenciaram a libertação, vão para a cidade. E o versículo 35 diz: então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Isso vai demorar algumas horas. Eles correm lá. Oh, você não sabe o que aconteceu. Lembra aquele rapaz lá que vivia dessa maneira? Conhecido talvez de todo mundo. Agora ele foi liberto. E não sabe mais, os demônios que estavam nele entraram nos porcos e deu um prejuízo gigantesco. Eles acabaram lá, caíram no mar, caíram no lago e se afogaram todos. Quem fez isso? Foi um homem, Jesus. Vamos lá ver. Essa quantidade de horas nos ajuda a entender que quando eles chegam lá, no versículo 35, ele encontra um homem como? Vestido, em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Na verdade, essa descrição que acontece no versículo 35 é uma reposição de todas as coisas que haviam sido negadas ou removidas, privadas pelo demônio, que agora Jesus, depois de libertar esse homem, o entrega novamente. A gente encontra, a primeira coisa, ele começa descrevendo: aproximaram-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinham saído os demônios. No versículo 27, no entanto, o homem é apresentado possuído de demônios. Diz que ele foi encontrado vestido, no versículo 35. Mas se voltarmos para o versículo 27, quando o homem é introduzido, depois de dizer que ele tinha demônios, havia muito não se vestia. O homem estava em perfeito juízo. Mas pela descrição do versículo 29, quando o demônio se apoderava dele, até em Marcos, ele vivia inquieto, perambulando. Lembra que Marcos dizia que ele andava de noite e de dia grunhindo como um bicho por entre os cemitérios? O homem aparece em perfeito juízo. Diz que o homem estava sentado. Não estava mais impelido pelo demônio. A ideia de estar sentado aos pés de Jesus é que agora o homem está numa posição de discípulo. As horas haviam passado até que o pessoal tivesse voltado, dado tempo para que Jesus se apresentasse. E quando chega no final, a proclamação desse homem muda, centralizada em Jesus. Jesus diz: vai dizer o que Deus fez por ti. O homem sai e conta o quê? O que Jesus havia feito. Na cabeça do homem era impossível desligar a ação de Deus em trazer libertação e salvação com a ação de Jesus. Jesus era por meio de quem Deus havia operado a libertação, não à parte, não no lugar, mas com, por meio de Jesus. O homem havia sido privado pelo demônio, agora o Senhor Deus o restitui. Sem demônio, vestido, sem a vergonha própria da nudez, agora vestido, em perfeito juízo, com condições de exercer fé, de observar e aprender sobre Jesus, o homem é descrito no versículo 27 como possuído de demônios, mas agora ele está sentado aos pés de Jesus, em uma posição de aprender com o seu mestre. Por isso, acredito que esse homem, de fato, foi salvo, não somente da condição de endemoniado, mas na condição de endemoniado perdido. Que a graça divina supera qualquer desgraça, a pior das desgraças humanas. E a graça da eleição supera a desgraça da perdição. Não existem casos perdidos para Jesus. Depois de libertar e salvar, Jesus dá a ele direção, propósito de vida. Ele quer estar com Jesus, nós vamos ver que essa é a consequência natural, ele quer estar com o seu recém-salvador, o seu recém-conhecido como Salvador, Senhor, aquele por meio de quem Deus está trabalhando, trazendo libertação. O mestre nega, não lhe dá permissão. Marcos diz que Deus não lhe permitiu, Jesus não lhe permitiu. Volte para casa, vá para os seus, diga o que Deus fez por você. A ideia é que, embora muitas coisas estavam envolvidas, voltar a trabalhar, talvez ter família, ou reconstruir a família, ou voltar os relacionamentos, ou visitar os amigos, a todas as outras coisas, todas essas coisas agora devem ser aglutinadas no objetivo que Jesus está dando para ele. Vá e diga às pessoas o que Deus fez por você. Essas estruturas não podem atrapalhar, elas devem favorecer o que você deve fazer. Estou dando a você um novo propósito, um propósito direcionado para viver e para abençoar outras pessoas. Então, não existem casos perdidos para Jesus, porque a graça divina é maior que as desgraças humanas. E a graça da eleição supera a desgraça da perdição. Nós falamos alguns domingos atrás sobre a providência do Senhor em fazer todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. E aqui não é diferente. Deus deseja salvar esse homem, removendo todos os empecilhos humanos, demoníacos, naturais e sobrenaturais para trazê-lo para perto de si. É muito interessante que depois de Jesus encontrar com esse homem, toda a narrativa, todo o relato se concentra no que Deus vai fazer na vida desse homem. As pessoas retornam, vem Jesus conversando, discipulando aquela pessoa. Depois o pessoal não quer Jesus, Jesus vai embora. Acabou. Jesus foi, ele não conseguiu entrar nem na cidade, ali da praia. O demônio, sem saber, reconhecendo a autoridade de Jesus, achava talvez que estava, não sei, peitando Jesus, destruindo, acabando, dando a cartada final naquele pobre homem. Na verdade, o demônio traz aquele homem para encontrar com Jesus, para que Jesus cumpra sobre todas as coisas a sua vontade de libertar, salvar e trazer direção à vida desse homem. Que grande Deus é esse? E aí, tendo cumprido o que ele quis fazer, ah, vocês não querem? Ele pega o barco e vai para casa. Vai para o outro lado, missão cumprida. Essa providência do Senhor precisa ficar clara, irmãos, para nós. Não existe poço tão profundo, ou pecado tão grosseiro, ou legião de demônios que atrapalhem o Senhor na manifestação da sua graça. Também não existem merecimentos ou obras ou justiças que demandem a ação do Senhor. Ele salva quem quer, como quer, quando ele desejar, porque ele é Deus. Ele busca os homens que não podem acrescentar nada à fortuna divina. Busca os homens que não podem oferecer nada do que Deus precisa. Ele busca por pecadores perdidos. E para favorecer a sua graça, ele começa com a graça, ele mantém com a graça e termina com a sua glória. A graça da eleição triunfa sobre a graça da perdição. A eleição é aquela doutrina que expressa nas Escrituras que diz que Deus, na eternidade passada, permitiu a queda desses homens, de todos eles. E depois, para manifestar a sua graça em alguns, a parte da justiça que eles iriam demonstrar, ele resolveu salvar alguns por sua graça. Aqueles que todos pecaram, que deveriam, que devem receber condenação, Deus, não por mérito, não por obrigação, mas por pura graça, resolveu salvar alguns, escolhendo-os antes da fundação do mundo, guiando a história para que um dia eles ouvissem a mensagem, se encontrassem com Jesus, tivessem sua profissão de fé, tivessem sua vida mudada. Esses que foram salvos pela graça de Deus, conforme a eleição feita antes da fundação do mundo, não carregam nenhum mérito. Eles eram casos perdidos para os homens. Mas é assim por toda a história humana. É a graça de Deus que faz buscar os homens em seus pecados. Em João capítulo 4, é a graça de Deus que vai atrás de uma mulher promíscua na cidade de Sicar, quando ela estava procurando felicidade nos múltiplos relacionamentos. É a graça de Deus que vai atrás de um Zaqueu traindo o seu povo, levando desonra para sua família por causa de dinheiro. É a graça de Deus que vai atrás de idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, maldizentes e sequestradores em Corinto, dando para eles o evangelho para que eles sejam salvos. Foi a graça de Deus que foi atrás de Maria Madalena, aqui nesse mesmo capítulo, da qual saíra 7 demônios. Mas isso não é só questão de Novo Testamento. Foi a graça do Senhor que buscou Nabucodonosor em sua arrogância contra os céus, tentando competir com o Senhor de toda a terra. Foi a graça de Deus que foi buscar os violentos e odiosos ninivitas, mandando um dos seus profetas, produzindo o maior de todos os arrependimentos e avivamentos do Antigo Testamento. Foi a graça de Deus que tomou a iniciativa e foi atrás do rei Manassés, depois de haver se aprofundado em sua idolatria, praticado feitiçaria, consultado os mortos, cultuado demônios e queimado seus próprios filhos como um sacrifício no Vale de Ben-Hinom. Foi a graça de Deus que foi atrás de tantos homens e mulheres ao longo da história que estavam absolutamente perdidos, além do alcance dos homens, alcançado simplesmente pela eleição, segundo a graça. A graça da eleição supera a desgraça da perdição. Nenhum daqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, nenhum se perderá. A graça divina é maior que as desgraças humanas. Ou seja, a graça da eleição supera a desgraça da perdição. Mas o texto fala mais sobre isso. Não somente dessa graça da eleição que vai, de maneira especial, particular, alcançar esse homem. Mas a graça da vocação supera a desgraça da confusão. Entre o final do versículo 34 e o versículo 35, a gente pode rapidamente inferir que houve um espaço de tempo, talvez algumas horas, entre as pessoas irem até a cidade e retornarem. Foi tempo suficiente para que Jesus explicasse, ensinasse, se apresentasse. De maneira que, ao final do relato, o homem deseja estar com Jesus. O homem deseja passar tempo com Jesus. O homem, de quem havia saído demônios, vestido em perfeito juízo, aparece agora numa posição de discípulo. Não é à toa que a reação dos homens no final do versículo 35 é temor. Eu fico imaginando qual foi a última conversão que você viu que causou temor nos homens. Aquele homem tão desgraçado, tão corrompido, promíscuo, imoral, avarento. Agora ele fala sobre as realidades espirituais, demonstra de maneira graciosa a ação de Deus na sua vida. Que é isso? A graça da vocação supera a desgraça da confusão. As coisas são bem claras. O que ele vai fazer, a sua nova identidade, com quem ele quer estar e o que ele deseja fazer. A graça é a maior de todos os combustíveis, irmãos. Talvez um dos maiores problemas que o homem moderno enfrenta é a falta de propósito e direção certa. A ausência de direção, de propósito, nessa falta de ter essas coisas claras diante da nossa cabeça, o mundo aparece, mostrando os vários propósitos pelos quais nós devemos viver. Mas nós lemos da palavra de Deus, 1 João capítulo 2, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E ele diz, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, seria suficiente, mas ele diz mais, porque tudo que há no mundo, o coquetel mundano, são três coisas: os desejos, a concupiscência da carne, os desejos e a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. É querer ter tudo que quer, que lhe dá prazer, é querer ter tudo que vê,
E é querer estar por cima da carne seca, querer ser melhor do que os outros, é a soberba da vida. Isso é o mundo. E ele diz, o mundo passa, bem como todos os seus desejos. No final das contas, eu vou jogar a panela toda fora. É aquele que faz a vontade de Deus que permanece para sempre. Na ausência de termos propósitos, direção clara, saber quem somos, a nossa identidade, para que existimos, e o nosso relacionamento com Deus faz com que outras coisas assumam esse papel. Essas coisas são coisas do mundo. Uma das razões para não amarmos o mundo é porque tudo que amamos desse mundo, tudo irá inevitavelmente se acabar. Tudo que amamos desse mundo irá inevitavelmente se acabar. Mas aqui, esse homem, depois de ter um encontro com Jesus, um encontro salvífico, sua vida muda completamente. Não somente de libertação e salvação, como eu disse anteriormente, mas de direção. A vida agora desse homem é pautada pela direção que Deus dá a ele. Ele não aglutina as outras coisas, como se agora eu sou discípulo de Jesus, eu vou acrescentar uma coisa a mais na multiplicidade de coisas que eu vou fazer. Não, é mais parecido com o saco que ele tem com o rumo de responsabilidades e planos e sonhos, ele joga no lixo. Deus dá para ele um saco novo. E Deus dá para ele as hierarquias e como deve ser organizado. Me dê isso, e ele bota dentro. Me dê isso, e ele bota dentro. Vemos para contar o que Jesus fez por nós, mais do que a igreja, ou coisas relacionadas à religião. É exatamente isso que Jesus diz para ele fazer. Mas antes de sair para pregar, o homem deseja estar com Jesus. Isso aqui é fabuloso. Sabe aquela vontade de estar com Jesus? E às vezes eu fico pensando se isso é coisa da nossa cabeça. Tanta luta para que as pessoas venham aprender sobre Jesus. Vamos aprender sobre Jesus. Tanto esforço do lado de fora para que discípulos de Jesus queiram aprender sobre Ele, passar tempo com Ele em oração, lutar para que isso seja real. Eu fico pensando, por que tanta disparidade entre os encontros de Jesus, encontros individuais, encontros da providência, encontros da graça, onde ele se demonstra e salva as pessoas, e o primeiro impacto, o primeiro desejo, pai, eu quero ficar com você o mais que eu posso. Quero ficar contigo. Não me mande embora, eu quero ficar contigo. Porque essas coisas não aparecem. Jesus, essa é a única vez que eu encontro no Novo Testamento Jesus negando um pedido como esse. Estar com Jesus iria ser benéfico para ele, mas iria impedir que outros, através dele, fossem igualmente beneficiados. O ministério de Jesus, lá em Decápolis, nessa parte aqui dos gentios, talvez não precisava de alguém, de um missionário. Sem muita informação sobre Jesus, sem seminário, um homem que entendeu o que tem que fazer. É exatamente isso que ele faz ao ser mandado por Jesus, ao Jesus dizer, não, eu não quero que você fique, eu quero que você vá. O conforto da minha companhia, a beleza, a graça, o poder de estar aos pés de Jesus, tudo isso, Jesus diz simplesmente não. E não se consta aqui que o homem reclama, que o homem pensa. A graça já havia conquistado o homem de escravo de Satanás. Agora ele é um escravo voluntário de Jesus. E ele quer o que Jesus quer para ele, ponto final. Sem eleição, sem votação, sem democracia. O que eu quero estar contigo. Não, mas eu não quero que você fique comigo. Eu quero que você volte para Decápolis. Volte para suas famílias. Diga o que aconteceu. No mundo pós-moderno, essa deveria ser uma das maneiras como nós abordamos o evangelismo. Deixe de falar da igreja. Deixe de falar, fale do que Deus fez na sua vida. Diga às pessoas como Jesus teve compaixão de você. Fale sobre as obras de Deus na sua vida. Na pós-modernidade, as pessoas não querem ouvir tanto, pelo menos eles estão alheios a essas coisas. Fale da sua experiência com Deus, de quem você era, como você encontrou Jesus, e o que mudou na sua vida. É exatamente assim, mesmo não sendo pós-moderno, que Paulo vai lidar nas muitas vezes em que apresenta o Evangelho no livro de Atos. Ele linka a história do Evangelho com a sua própria vida. Ele diz quem é Jesus, linkado ao que Jesus fez com ele. Diga, fale do que Jesus fez por você, a menos que ele não tenha feito absolutamente nada, a menos que você ainda precise se encontrar com ele, a menos que você só tenha o que dizer sobre outras coisas, ou a beleza da igreja. Fale do que Jesus fez por você. Os testemunhos não precisam ser tristemunhos. É triste, irmãos, mas tantas pessoas falam das obras de Deus no aspecto tão humano. Não conseguem perceber que Jesus, o que ele veio fazer, a maior parte, essencialmente, jaz no âmbito espiritual. Então, eles, com essa mentalidade humana, mundana do povo de Deus, a gente pensa que as ações divinas são apenas terrenas. Os testemunhos dos crentes é o sonho da casa própria, a vitória é a troca do carro, é um bom emprego, é um tempo difícil que eu consegui passar, a cura de um câncer, e tudo isso tem o seu lugar. Toda bondade vai em torno do perfeito, são lá do alto. Mas quando a gente pensa em testemunho, a gente pensa em algo muito mais profundo, Deus mudando a eternidade de uma pessoa de uma vez por todas, arrancando o coração de pedra, dando para ela pela primeira vez a condição de ver a vida como ela é, de amar o Senhor, de confessar os seus pecados, vindo sobre ela um poder sobrenatural, a terceira pessoa da Trindade habitando e selando o seu coração para guardar a vinda do seu filho. E a gente pensando em casa própria, em cura do câncer, tudo isso tem o seu lugar, mas nada se equipara com a obra de salvação feita em Cristo.
Eu lembro demais quando eu era mais jovem. Essa é uma história que marca, porque é uma história triste. Deus estava nos ajudando para a gente plantar uma igreja, e eu lembro desse líder de uma igreja, um senhor, de uma igreja sadia. E aí eu consegui comprar um carro de quatro portas. Era um 92. Mas um carro que serviu muito para o nosso ministério, para levar de tudo, de defunto a gente doente. E aí eu lembro de uma determinada feita, ele me encontrou e esse líder da igreja olhou para mim e disse: "Ah, eu disse, Deus vai te dar a vitória. É só esperar." A vitória? Meu carro 4x2, 92, com graxeiro entupido, com ferrugem nas portas, com as borrachas todas esbagaçadas. Vitória! Não estou sendo ingrato. O nome do carro era Bênção Móvel. Você podia chamar como queria, mas eu chamava de Bênção Móvel. Mas é isso. Quer dizer que é isso? São os homens que não conseguem ver além do que está lá. Nossas vitórias mais importantes não são consumidas nem perecíveis. Elas acontecem no reino espiritual. De novo eu digo, irmãos, é você conseguir perdoar a quem ofendeu você. É você conseguir se esforçar para ter um relacionamento correto com o seu pai e obedecer ao seu pai, respeitar e honrar o seu pai, mesmo quando ele não conhece a Deus. É você promover a paz no seu lar, mesmo quando o seu marido não obedece à verdade, mas você por amor a Jesus. É vitória sobre a pornografia e sobre qualquer adicção que o mundo diz que é improvável, que não é impossível porque está no seu gene. É o abandono da mentira, é o desejo por servir os outros ao invés de ser servido do coração. É você fazer determinada coisa e depois, no secreto, olhar para dentro do coração e ver que aquilo ali foi agradável ao Senhor, que não houve resquício de orgulho, desejo de grandeza, que não foi um toma lá, dá cá, mas você fez por amor ao Senhor, com sinceridade de coração. É ver seus filhos amando ao Senhor,
é conduzir pessoas a Cristo, é perceber que o Senhor está de fato guiando a sua vida e usando você para ministrar e abençoar a vida de outras pessoas, é você conseguir controlar a sua língua, é você conseguir controlar os seus olhos, é você conseguir passar tempo na presença do Senhor, é quando o mundo está se acabando e você consegue olhar para Jesus e se alegrar no Senhor, acima de qualquer coisa, a despeito de qualquer coisa. Situação nenhuma faz isso. Isso quem faz é Jesus. A graça da vocação supera a desgraça da confusão. Essa confusão interna, externa, o que devemos fazer, para onde vamos? A vocação que começa na eleição da eternidade passada e encontra a sua realização histórica no momento em que você escuta o Evangelho e é transformado de dentro para fora, ela não para, mas continua dando clareza para você saber agora para que, que você existe, o que, que vale a pena na vida. Nós vemos isso, por exemplo, em Lucas capítulo 8, nesse mesmo capítulo. Eu falei um pouco dela no versículo 1. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos. Agora preste atenção. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. A descrição das mulheres: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Libertas, salvas, agora é outra direção. Essas mulheres todas poderiam ter aquilo que queria quase. Procurador de Herodes, mulher de Cusa. Agora elas redirecionam a vida. Não é que elas simplesmente dão um maqueio ou um ajuste, elas redirecionam a vida. Agora eu vou viver para promover a ação de Deus por meio de Jesus. A ideia não é que elas ajudavam de longe. O texto, no versículo 2, diz que elas até romperam, pelo menos com as atividades normais, elas começaram a seguir Jesus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres. Romperam com as atividades normais para ver o que Deus estava fazendo e promover e ajudar agora o que Deus estava fazendo por meio de Cristo. Senhor Jesus, modificando nossa percepção da realidade, nos ajudando a ver a vida como, de fato, ela é. Depois disso, Jesus também dá uma nova proclamação para esse homem. Jesus diz que ele deve contar para quem quiser. Marcos vai dizer que ele deve contar para os seus parentes. Versículo 38 diz: o homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu. Marcos vai dizer: não lhe permitiu, dizendo: volte para casa. Marcos diz: volte para casa, para os seus parentes. E conte tudo que Deus fez por você. E ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus tinha feito por ele. Marcos vai dizer que ele foi proclamar isso em toda Decápolis. Eu fico imaginando essa proclamação. Ei, escutem. Eu era um homem dominado por uma legião de demônios. Eles foram ganhando espaço sobre minha personalidade até que eu não tivesse nenhuma consciência das minhas ações. Eles pensavam, andavam e falavam por mim. Eles me machucaram muito. Me despiram de minhas roupas. Eu andei envergonhado por muito, muito tempo. Eu perdi a minha casa, passei a morar entre os cadáveres, os demônios mutilaram o meu corpo, muitas vezes me cortando com pedras amoladas. Como último recurso, algumas pessoas me prenderam com algemas e grilhões, para que eu não me ferisse nem ferisse os outros, mas eram impossíveis de me conter. Eu era um caso perdido. Ninguém podia fazer nada por mim. Então me contaram que um dia esse homem atracou na praia. E a legião correu para ele e o meu corpo se prostrou diante dele, foi o que me contaram. A legião que me dominava reconheceu a autoridade desse homem. Ele não teve medo de mim. não me evitou. Na verdade, depois de me ajudar, ele entrou no barco e foi embora. Parece que ele veio só para me salvar. Ele teve compaixão de mim. Ele removeu os demônios de mim, me salvou daquela condição e me deu um novo propósito de vida. Agora eu vivo para dizer aos outros o que Deus fez por mim. Para dizer a todo mundo que não existem casos perdidos para Jesus. Que grande proclamação. Centrada em Cristo para a glória de Deus, fundamentada na graça de Deus. E de demoniado, ele se torna o primeiro dos missionários. De escravo de Satanás, ele se torna servo voluntário de Jesus. De dono de sua vida, ele se torna sujeito ao plano de Deus. Porque a graça divina supera todas as desgraças humanas. O que é que a graça de Deus fez em você? Não deveria ser algo que nós deveríamos considerar? Por que tanta disposição para mudar a vida? Por que tanta disponibilidade para Deus? E por que tanta indisponibilidade, tanto ranço, tanto desejo de controlar as coisas? O que está acontecendo com o cristianismo moderno? Não é o mesmo Jesus que salva as pessoas? Não é o mesmo Jesus que redime as pessoas? Não são os mesmos pecados? Não são os mesmos demônios? Não é a mesma condenação eterna que já sobre aqueles que não se arrependem? Por que nós transformamos a cruz numa sugestão? E o desejo e o requerimento de morte colocamos como algo belo nos cânticos? Existe uma compreensão trivial a respeito da graça de Deus, é a minha sugestão. Você se acha melhor do que esse demoniado aqui? Você acha que a sua condição antes de conhecer a Cristo era melhor? Você não era tão perdido assim? Mas é assim porque o seu coração e o diabo trabalharam para você criar a sua moralidade. Um bom filho, um bom estudante, não causa tantos pecados, um bom pai, um homem trabalhador, uma mulher decente, mas essas coisas não dão a você direito de se achar melhor do que esse endemoniado para você, para os outros. Em termos de salvação, você era um caso perdido. E se houve salvação da parte de Deus, houve por causa da graça. Mas essa mesma graça deveria nos compungir, nos conduzir a fazer aquilo que Deus deseja. Nós precisamos aprofundar a nossa compreensão da graça de Deus, e ela nunca vai ser aprofundada se nós nos acharmos melhores do que os outros, melhores do que realmente somos. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2 diz: justificados ou declarados inocentes, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pela fé nós tivemos acesso à graça, não à parte. Não há despeito. É por isso que nós lutamos tanto para nos mantermos no controle da nossa vida. A razão é porque provavelmente alguns de nós não sejamos salvos. Estamos guiando a nossa vida como se fosse de fato nosso, quando nós fomos salvos dessa condição exata em que nós estávamos guiando a nossa vida e o Senhor nos encontrou no nosso pecado. O meu desejo é que a graça de Deus seja um tema constante do seu meditar. Que a graça do Senhor que veio ao seu encontro seja o grande propulsor para você fazer qualquer coisa. Não tentando pagar, porque isso é insultar a graça, não aquela ética do mérito, ética do pagamento, mas a graça de Deus em Cristo. Que ela seja o grande propulsor para qualquer coisa. Funcionou com Paulo, Funcionou com Pedro, Tiago e João, funcionou com Nabucodonosor, funcionou com os ninivitas, funcionou com o endemoniado de Gadara, funcionou com mim. É o que a graça faz, ela produz obediência voluntária. Não existem casos perdidos para Jesus. Que a graça de Deus, a graça divina, supera em muito a maior de todas as desgraças humanas, nossa condição de pecador. Amém? Vamos orar. Senhor, nós precisamos do Senhor. Deixo contigo os resultados dessa mensagem. Eu peço que meu povo e os meus amigos se admirem da tua graça, se admirem com ela, que olhem nas recâmaras do seu coração e percebam a loucura de achar que conseguem, podem, são. Eu realmente peço que o Senhor traga quebrantamento e salvação. Salva os pecadores. E ajude aqueles que, de maneira trivial, vivem de maneira mundana, a despeito de terem sido alcançados por tua graça. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.